Tendo sido aprovada a urgência, avançamos para o ponto 15, então, com o debate propriamente dito do projeto de resolução. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima, a Sra. Deputada Graça Silveira, para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. O património do tempo dos cabos submarinos na Horta, o mais relevante nos Açores da história das comunicações, devido à sua expressão universal, exige uma rápida intervenção de preservação e museolização, uma vez que nos Açores há um atraso significativo relativamente a outros países e comunidades que cuidaram e valorizaram esta memória coletiva internacional comum. Na cidade da Horta viveu-se um tempo pioneiro da história das comunicações, quer pela elevada capacidade tecnológica das companhias que aí operavam, quer pelas políticas internacionais de comunicações que lhe deram o estatuto de nó dos sinais de cable code que passavam na operating room da Trinity House, partilhada por empresas telegráficas de vários países. Na primeira metade do século XX, um período particularmente difícil para a humanidade, na Horta transcenderam-se fronteiras linguísticas, políticas, sociais e religiosas, o que resultou numa cidade verdadeiramente cosmopolita, precursora da sociedade global, como hoje a entendemos. A verdade é que não podemos continuar apenas a lembrar a Horta que fomos e que já não somos mais. Temos que capitalizar este património histórico de valor indiscutível e voltar a colocar a Horta no centro do mundo. De facto, muito o alcance deste espólio se perderá caso não haja uma visão de uma perspectiva mais global. A musealização agora proposta corresponde apenas a uma dimensão local, mas não pode faltar a ambição de a incluir numa rede global ou perder-se-á todo o seu potencial. O sentido de rede dos sítios históricos congéneres da época contribuirão significativamente para projetar uma imagem forte de importância internacional dos Açores naquele tempo pioneiro da telegrafia submarina. No movimento de cidadania empenhada, com a qual o CDS-PP se solidariza, a sociedade feialense reage ao esquecimento que as sucessivas políticas culturais votaram este património único de elevado significado na história das telecomunicações, com a criação do grupo dos amigos da Horta dos Cabos Submarinos, muitos dos quais ex-cabografistas. O trabalho realizado por este grupo nos últimos 4 anos assegurou avanços consideráveis, nomeadamente na recuperação de equipamentos da época. Aliás, neste momento, existem no mundo apenas 2 ou 3 pessoas capazes de recuperar este tipo de equipamento, sendo um deles um dos amigos da Horta dos Cabos Submarinos, professor reformado da Cable and Wireless Telecommunications College de Porthcurn. Muitos dos cabografistas da época, a quando o fim da atividade dos cabos na Horta, foram para outros países onde as respectivas companhias operavam, tendo, através das suas relações pessoais, desenvolvido ao longo dos anos conexões que, tendo dado um contributo valiosíssimo na captação do interesse dos museus parceiros do Atlântico Norte e Sul, que estão hoje disponíveis para colaborar na concretização do espaço museológico da Horta dos Cabos Submarinos. Este projeto que o CDS-PP agora aqui apresenta deverá possuir 2 dimensões, uma física, de ordem arquitetónica, e outra que se alarga ao espaço urbano envolvente. Na dimensão da ordem arquitetónica, pretende-se que no edifício da Trinity House se reconstitua o funcionamento original do equipamento de transmissão, utilizado pelas companhias cabotelegráficas da altura, associando suportes virtuais que permitam simulações de outros elementos comunicacionais. A parceria com outros museus do Atlântico Norte e Sul possibilitará ainda partilhar memórias de características semelhantes. Na dimensão relativa ao espaço urbano envolvente, ao universo das comunicações, pretende-se constituir o roteiro das comunicações, engolando o memorial, localizado na Lagoa, assinalando o local onde foi amarrado o primeiro cabo, passando pelas instalações da Companhia Alemã, que hoje em dia alberga departamentos do Governo dos Açores, sendo vulgarmente conhecida pelo Colónia Alemã, e o bairro residencial da Western Union, hoje o Hotel Faial, que muitos de nós conhecemos, num total de 14 elementos arquitetónicos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a criação desta nova valência museológica na Horta é um pequeno investimento com um grande retorno, quer em termos turísticos, capitalizando este património único de valor inquestionável, quer em termos de criação de emprego, pelas sinergias que pode estabelecer com empresas jovens que sejam responsáveis pela criação e manutenção das plataformas virtuais complementares ao funcionamento deste espaço museológico, quer pelo eventual recurso ao regime de voluntariado pelos amigos da Horta dos Cabos Submarinos, nomeadamente como acompanhantes das visitas guiadas, sendo estes testemunhos ainda vivos desse tempo que queremos lembrar. Assim, o CDS-PP propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional dos Açores, primeiro, a afetação da Trinity House ao espaço museológico dos Cabos Submarinos, a qual dispõe de acesso autónomo, a classificação da Trinity House como património de interesse público regional, à semelhança do que se fez em 2012 com o conjunto edificado conhecido como Colónia Alemã, a criação do roteiro de telecomunicações, a inventariação, caracterização e classificação do património edificado que constitui o roteiro das telecomunicações e recuperação de algum deste património que seja devidamente acautelado. Diligencie ainda no sentido da construção do Memorial da Lagoa, elemento arquitetónico para assinalar o local onde amarraram os primeiros cabos submarinos estrangeiros. E, por último, que proceda às obras de beneficiação da Trinity House.
Obrigada, Senhora Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições sobre esta matéria. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Membro do Governo. Em primeiro lugar, quero felicitar o CDS-PP pela apresentação deste projeto de resolução. Gostaria, no entanto, de sublinhar que este projeto de resolução não aparece assim que cair do céu no vazio. De facto, já existe muito trabalho feito nesta matéria e, naturalmente, que tratando-se de um património, sobretudo no que diz respeito aos equipamentos do cabo submarino e das suas conexões com outros equipamentos do cabo submarino noutras partes do mundo e concretamente nas duas margens do Atlântico, trata-se obviamente de um património que colocou os Açores e concretamente a Horta no centro do mundo por meio do cabo submarino e de toda a movimentação de conhecimento e de informação que ele permitiu. Portanto, estamos todos de acordo, é um património que deve a ser preservado. De resto, como também no projeto já é referido, aquele conjunto conhecido por a Colónia Alemã, que faz parte do mesmo conjunto, já está classificado e também faz todo o sentido que os restantes imóveis que estão ligados a este, aos cabos submarinos, a este momento particularmente importante dos inícios do século XX, e durante alguns anos mais, que sejam devidamente preservados. Neste momento, eu gostaria de salientar que o património móvel relacionado com os cabos submarinos e que fazia parte do espólio da Trinity House encontra-se inventariado, protegido e à guarda do Museu da Horta. Aliás, foi publicado no Jornal Oficial do dia 9, um aviso, o aviso número 79/2013, que foi por mim assinado a 14 de novembro, que abre o processo de classificação do espólio tecnológico das companhias do cabo submarino. Portanto, Este aviso está, como mandam as normas, fixado na Câmara Municipal da Horta. É o início do processo nos termos da lei. Portanto, a partir do dia 14 de novembro, este processo de classificação está em andamento. Relativamente à afetação, ao ponto 1 do projeto, a afetação do imóvel da Trinity House ao espaço museológico, naturalmente é um compromisso do governo anterior, que será cumprido na íntegra, portanto aqui não se coloca nenhuma questão. Temos, no entanto, que considerar o seguinte. Em primeiro lugar, neste momento o imóvel está a funcionar como sede da Escola Básica Integrada da Horta e só ficará disponível quando o novo edifício da escola ficar pronto por finais do 2014. No entanto, ao lado, e também num imóvel que também tem a memória de tudo isso, onde está instalado o colégio o Castelinho, que também vai para obras, esse colégio precisará temporariamente de instalar as crianças e, portanto, a Trinity House servirá também para o funcionamento do colégio enquanto decorrem as obras. Depois de o imóvel deixar de desempenhar esta nobre função que tem desempenhado nos últimos anos, ficará naturalmente disponível para que nele seja instalado, e portanto seja cumprido o ponto 1 do projeto de resolução, para que nele seja instalado o Museu dos Cabos Submarinos. O edifício ficará integralmente, e eu gostaria de salientar isso, ficará integralmente afeto ao Museu dos Cabos Submarinos. Depois, ver-se-á os termos em que será feita a cedência do imóvel, que naturalmente será regulada por um protocolo. Também gostaria de salientar que este edifício da Trinity House não está protegido, não está classificado, mas está inventariado. Faz parte, é a ficha número 188, do inventário do património imóvel dos Açores, referente ao Conselho da Horta, portanto, à Ilha do Faial. O edifício está devidamente inventariado, está na zona de proteção da colónia alemã, portanto, tem todos os direitos e as proteções de um imóvel classificado, é propriedade da região. Nele será instalado um património que, entretanto, será classificado, uma vez que já se iniciou o processo, e, portanto, classificar neste momento o imóvel que em si não tem características arquitetónicas que justifiquem a sua classificação em si, mas apenas no conjunto. Portanto, será feito, uma vez que ele albergará um património classificado, que é o património móvel, está a ser de 140 objetos, mais o facto de estar na zona tampão, na zona de proteção do conjunto classificado. No que diz respeito à criação do roteiro das comunicações, é uma ideia interessante, que já foi por mim discutida com a associação, com os representantes da Associação dos Antigos Alunos do Liceu da Horta e dos amigos dos Cabos Submarinos, em articulação com a Câmara Municipal da Horta, não pode ser de outra maneira, é possível fazer-se isso, de resto os imóveis estão inventariados e é perfeitamente possível. Já se falou nisso, o Diretor Regional da Cultura está a par da situação, já tem tido reuniões com os interessados e, portanto, será feito esse roteiro. No entanto, gostaríamos de salientar que não se pense que este museu dos cabos submarinos, mas o roteiro das telecomunicações aqui na Horta, só por si será uma grande atração mundial. Isto faz sentido se o relacionarmos com outros equipamentos noutras partes do mundo e com os quais se relacionava. É preciso ter em conta isso. E também é preciso ter em conta que essa relação, esse movimento, terá que ser desenvolvido pelo próprio museu. Porque é assim que as coisas funcionam. Não faz sentido que sejamos nós, o Governo ou a Assembleia, a definir isso. São aspectos técnicos, têm a ver com técnicas e com princípios da museologia, da museografia e outros que serão oportunamente postos a funcionar pelos próprios interessados. Até porque algum deste património, sobretudo do património móvel, está nas mãos de privados que não os querem para já, não os querem ceder. E os equipamentos que se encontram aqui na Horta só fazem sentido, porque se trata de equipamentos de comunicação, se estiverem em relação com os outros equipamentos com os quais comunicavam em qualquer uma das costas das margens do Atlântico. Portanto, essa será uma função que decorrerá naturalmente da própria dinâmica do museu. Relativamente ao ponto 4, inventação, caracterização e classificação, eu já referi isso, portanto os imóveis fazem parte do inventário e, portanto, todo o processo subsequente seguirá o seu caminho. Relativamente à construção do Memorial da Lagoa, é uma ideia interessante, que também já foi discutida com a Câmara Municipal ainda na anterior variação. De qualquer maneira, o Governo não tem nada a opor, para já, e posso garantir que a Direção-Geral da Cultura dará todo o apoio, quer técnico, quer científico, no sentido deste projeto se concretizar. No entanto, para já não consideramos que seja uma prioridade, uma vez que a prioridade será preservar o património que existe, quer o construído, edificado, quer o património móvel, e depois então, de acordo com as disponibilidades, não só financeiras, mas também humanas, se proceder à construção desse eventual memorial da Lagoa. Mas, repito, não é para já, não considero que seja uma prioridade. Finalmente, que se proceda às obras de beneficiação da Trinity House. Senhora Deputada, referiu que o plano para a região tem uma ação no valor de 25 mil euros. Esses 25 mil euros é o que a Assembleia aprovou. Como deve calcular, não serve, não vai contribuir para grandes obras de um imóvel. Muito bem, foi uma excelente iniciativa. Mas esses 25 mil euros vão servir, na prática, para pintar o edifício, retilhá-lo e pouco mais. De qualquer maneira, garanto que durante o ano 2014, esses 25 mil euros serão aplicados nas obras de beneficiação. De qualquer maneira, tenha-se em conta, ainda não serão as obras definitivas, que só poderão ser feitas quando o imóvel ficar devoluto. E, além disso, tratando-se de um edifício histórico, com particular interesse para a cidade, qualquer obra que nele se faça terá que obedecer às regras definidas pela legislação que protege o património imóvel, o património cultural imóvel dos Açores. Por isso, não pensemos que se vá fazer ampliações a qualquer obra que adultere o edifício. Ele será restituído às suas características originais e nele será constituído um museu in situ, ou seja, os objetos que neste momento estão no Museu da Horta regressarão ao seu local de origem, onde poderão ser postos à disposição do público. Finalmente, eu queria anunciar a esta Casa que na próxima terça-feira o Museu da Horta vai abrir a exposição deste património imóvel dos 740 objetos que estão à sua guarda. Suponho que o Sr. Diretor do Museu não se importaria de eventualmente os deputados poderem visitar a exposição antes da sua inauguração. De qualquer maneira, na próxima terça-feira essa exposição será aberta. O Museu da Horta tem as condições, neste momento, as condições necessárias para que esses objetos sejam expostos com segurança e com a informação necessária e, sobretudo, porque se trata, alguns deles, de aparelhos de grande sensibilidade, que não podem ser transportados. Portanto, estão lá neste momento, estão bem guardados e ficarão à disposição, à exposição ao público a partir da próxima terça-feira. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Continuam abertas as inscrições. Penso não haver mais inscrições, portanto, vamos então passar. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu considero que este projeto de resolução e esta iniciativa têm o maior interesse cultural, na medida em que nós estamos a analisar um projeto que teve a ver com a idade de ouro em termos de comunicações por parte do Faial, em termos de comunicações por parte da Ilha do Faial. Os Açores sempre tiveram um papel geoestratégico muito importante, quer para o Império Colonial Português, quer depois, mais tarde, no século XIX, para a idade dos impérios europeus e o que isso significou em termos de avanços tecnológicos. A criação dos cabos submarinos permitiu uma ligação com a tecnologia de então que ligou a Europa e a América, dois dos principais polos de desenvolvimento tecnológico na altura. E, portanto, é um período de ouro que permitiu uma afirmação do ponto de vista cultural muito importante da cidade da Horta, que recebeu diversas companhias estrangeiras, que recebeu um centro tecnológico muito avançado para aquela época e também um centro de comunicações que era na altura também, do ponto de vista tecnológico, muito importante. Nesse sentido, a recuperação deste património e a valorização deste património é uma mais-valia, significa uma mais-valia muito importante para a Ilha do Faial e, portanto, para o conjunto dos Açores. O PPM apoia este projeto de resolução. Nós consideramos que, evidentemente, a verba que está consignada é uma verba que resulta da decisão do ponto de vista da aprovação da proposta de alteração que o CDS-PP apresentou na altura. Evidentemente, será necessário melhorar este investimento nos próximos anos, até que este núcleo esteja construído. É um projeto ambicioso, mas é um projeto estratégico para a afirmação do ponto de vista cultural da cidade de Horta e a defesa deste património, que é um património importante. E, como se sabe, esta decisão e esta decisão em manter este património até já peca por tardia, porque, entretanto, já se degradaram algumas infraestruturas que eram absolutamente essenciais. E, portanto, nesse sentido, o PPM valoriza muito esta iniciativa e dá o seu apoio político a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Esta iniciativa que estamos aqui a analisar merece a nossa inteira concordância. Quem estuda e quem conhece o período da história do Faial do tempo dos cabos submarinos compreende facilmente todo o alcance que é a preservação de um imenso património, não só arquitetónico, mas móvel, que nos foi legado. E que também é capaz de compreender toda a importância deste período da história do Faial e do relevante que é recuperar-se essa memória para efeitos não só do respeito pela memória, mas pelos efeitos turísticos e do turismo de temático que pode esse fator trazer para esta ilha e para este conjunto, para esta zona do arquipélago. E, portanto, as consequências positivas desta iniciativa são muitas, não só, portanto, na preservação do património arquitetónico, mas todo o vasto património móvel que apela com urgência para ser não só preservado, porque ele tem estado ao cuidado do Museu da Horta, mas mais do que preservado, ser musealizado, porque isso é que é importante neste contexto. E se é verdade que todos estamos de acordo com estes objetivos, e inclusive o Sr. Secretário várias vezes fez referência à importância da preservação do património e à prioridade que era a preservação e a proteção do património, infelizmente, a verdade é que foi o anterior governo regional que cometeu o crime, o atentado de ter demolido a Casa das Máquinas que pertencia a este conjunto e que era naturalmente um enriquecimento para este conjunto e para este projeto da valorização dos cabos submarinos e da história dos cabos submarinos nesta ilha. E, portanto, é com profundo lamento que esta preocupação e esta prioridade à proteção do nosso património tenha sido coisa relativamente recente. Porque a verdade é que se empobreceu o conjunto que ali dispunhamos. Neste projeto de resolução, na nossa perspectiva, e aliás as palavras do Sr. Secretário foram, nesse aspecto, cristalinas, são 25 mil euros para fazer a reparação a reparação e a pintura da casa da Trinity House. Neste projeto de resolução, apenas nos parece que falta uma coisa, que é recomendar ao Governo Regional que dote o Museu da Horta com meios financeiros e meios técnicos para poder, de facto, cumprir aquilo que me parece ser também uma prioridade essencial deste processo, que é a musealização deste património que está à guarda do Museu da Horta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Lúcio Rodrigues.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em relação a este projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP e em relação a este texto este, que penso que é conhecido por todas as forças políticas com representação nesta Casa, tendo em conta as várias reuniões que foram mantidas, penso que com todos os partidos que têm representação nesta Casa, com os amigos dos cabos submarinos e com os antigos alunos do Liceu da Horta, onde claramente foram colocadas essas preocupações nas diversas reuniões que tivemos, mais ou menos com as mesmas palavras desse projeto de resolução. Sendo assim, E também foi referenciado, quer pela Sra. Deputada Graça Silveira, quer pelo Sr. Secretário, a importância que os cabos submarinos tiveram no Faial, a importância que os cabos submarinos tiveram nos Açores, os registros que deixaram e que se perpetuam ao longo desses anos ainda na nossa comunidade, e também a importância que tem na recuperação do espólio existente. Felizmente, o Museu da Horta já iniciou esse processo, quer com os técnicos que possui, mas também com uma grande rede de voluntariado, alguns ligados à temática dos cabos submarinos, que também deram o seu contributo fundamental e importante para o desenvolvimento daquilo que é o futuro do núcleo museológico dos cabos submarinos. Reconhecemos também o compromisso do antigo Governo, assim como a alteração no último plenário ao plano e ao orçamento, no valor de 25 mil euros, para a criação do núcleo museológico dos cabos submarinos. E, excluindo aquilo que são as propostas descritas em manifesto eleitoral dos diversos partidos, no entanto, pensamos que é importante nos tempos de hoje e nesta fase, onde a Trinity House ainda está em funções com a questão do funcionamento da Escola Básica Integrada da Horta, e tendo em conta a segunda fase das obras desta mesma instituição, que incluirá quer a Valência Desportiva, quer também a remodelação do lar das criancinhas do Castelinho, que também, como sabemos, faz parte desse espólio, é importante trabalharmos em parceria, em sinergia, numa lógica de disponibilizarmos este edifício e esta recomendação deixo-a aqui nesta casa, depois, em sintonia com as obras da segunda fase. Visto que estamos a falar de edifícios, quer a Trinity House, quer a Fredónia, exercícios que hoje servem de valência a uma escola e a uma creche. De qualquer forma, também gostava de referenciar, e penso que o projeto de resolução assim bem o define, que tudo isso pode ser feito de uma forma progressiva. Penso que é vontade do CDS-PP, assim como vontade de todos os partidos dessa casa, assim como dos feialenses e dos amigos dos cabos submarinos, que isso tudo seja feito de uma forma em que estejamos todos em sintonia e que o futuro seja a segunda fase da escola básica integrada, a remodelação do Lar do Castelinho, assim como a criação do núcleo museológico dos cabos submarinos. Também gostava de referir, e no corpo resolutivo do projeto de resolução, o ponto 5, que também diligencia no sentido da construção do Memorial da Lagoa. Também só recordar as afirmações na invocação que foi feita aos cabos submarinos na gare de passageiros do novo Porto da Horta, onde o Sr. Secretário do Turismo e Transportes o referenciou que estava disponível para a construção e a consolidação do projeto do Memorial da Lagoa relativamente aos cabos submarinos. Sendo assim, e de acordo com os aspectos, preocupações e considerações que aqui apresentei, o Partido Socialista vai votar favoravelmente esta proposta de resolução.
Muito obrigada, Sr. Deputado Lúcio Rodrigues. Não há mais inscrições. Penso, Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu queria só aqui sublinhar mais duas ou três coisas que eu acho que são importantes dizer. Concordo em absoluto com o Sr. Secretário quando diz que, de facto, grande parte do potencial deste espaço museológico se perderá se não houver a ambição de integrar o espaço museológico da Horta do Tempo dos Cabos Submarinos numa rede internacional de sítios históricos que são congéneres do espaço museológico da Horta e que, de facto, já existe neste momento uma vontade explícita, nomeadamente do Museu da Terra Nova no Canadá e do Porthcurn na Inglaterra, de não só ajudarem a instalação deste espaço, como a cedência de vários elementos comunicacionais, como ainda de estarem disponíveis para, de uma forma virtual, após a criação de plataformas virtuais, haver a transmissão de vários museus para o Museu da Horta. Percebo que existam prioridades, mas acho que deixei claro no projeto de resolução de que a Trinity House não é o edifício todo. A Trinity House, o Operating Room, que é a parte que existe alguma urgência de afetação, é só a parte frontal que eu digo, inclusivamente, que tem um acesso separado e que todo o restante espaço onde poderão ficar as criancinhas do Castelinho não é a parte que seria utilizada. Há uma urgência nisto, que eu acho que quem está por dentro, e eu especialmente isto, diz-me especialmente respeito, não sei se sabem, mas eu posso fazer esta declaração aqui. O meu pai é um ex-cabo grafista e é um dos fundadores dos Amigos, portanto toda a vida ouvi falar disto. E não é por nada, mas porque tenho bem a noção da importância que isto tem e do quanto isto poderia ser capitalizado. E converso frequentemente com outros elementos que as pessoas não têm a noção. Quando fecharam os cabos aqui, houve muitos feialenses que foram espalhados pelo mundo, foram trabalhar onde as companhias ainda continuavam a operar. Muitos deles com posições de destaque, nomeadamente na carreira diplomática, que têm hoje um potencial de relações pessoais que conseguiram capitalizar, que conseguiram sensibilizar essas pessoas, que estão dispostas já e neste momento a ajudar a Horta nesse sentido e, portanto, esta boa vontade, o tempo é agora. Mas muitos dos ex-cabografistas, que são representantes vivos desta história, que poderão servir de cicerones a explicar o que é que foi a Horta, que isso é de um valor incalculável em termos turísticos, poderem-se passear nesta cidade e explicar como é que as coisas foram, estão neste momento, com o fim de 70, os mais novos, a maior parte na idade dos 80. E foi exatamente quando se reformaram e voltaram à Horta e começaram a ver o estado de abandono em que todo esse espólio estava, se movimentaram numa atitude de cidadania que, enquanto feialense, eu muito me orgulho e que, obviamente, o CDS não pretende ser original com isto, como disse o Sr. Deputado Lúcio, e muito bem, imensas pessoas já falaram, imensas pessoas já viram e, portanto, acho que a hora é agora, porque senão podemos continuar com o património material, mas todas estas vivências, todo este património imaterial que resulta da boa vontade e da experiência e das conexões que já existem e que podem ser capitalizadas, se poderá perder muito em breve. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu já há algum tempo estava para fazer esta referência, aproveito agora o enquadramento da criação de mais um núcleo museológico na Ilha do Faial, para fazer referência, portanto, à necessidade, Sr. Secretário, de existir rigor depois na transmissão dos conteúdos. Não pode ser, tipo Casa Manuel da Riaga, que aquela informação que é veiculada em relação às questões relacionadas com o regime é uma informação errada do ponto de vista factual. E, portanto, o que nós queremos é que o museu transmita aos estudantes e às crianças informações corretas e não faça a apologia gratuita de um regime que sem rigor histórico. Portanto, muita atenção aos conteúdos, porque, no caso, na Casa Manuel da Riaga, nós temos ali um museu que o PPM até votou favoravelmente, mas nós estávamos à espera que fosse transmitido uma informação de ponto de vista factual verdadeira. E, portanto, não é isso que é feito. Portanto, há ali uma apologia falsa do regime, projetando atributos que o regime não teve e, portanto, não está em causa a personalidade excepcional de Manuel da Riaga, com certeza, mas é absolutamente essencial ter muita atenção aos conteúdos. Os conteúdos têm que ser exatos, têm que ser rigorosos, têm que ser verdadeiros.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Penso que agora sim podemos votar este projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 17h30.